פרשה שלח לך, nossas mulheres e nossas crianças. Números, capítulo 14, do versículo 1 até o 4. Diz assim a Torá: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Até aqui. Há muitas razões pelas quais nós resistimos a Deus. Na verdade, há uma só, mas ela pode se manifestar de várias formas. Interessante, se você pensar em Shlach Lecha e você comparar com um termo muito semelhante, porém diferente, da Parashá Lech Lecha. Em Lech Lecha, Deus dá o comando e Abraão vai. Em Shlach Lecha, Deus dá o comando, mas o povo, em sua maioria, não vai. Se recusa. E se recusa por várias razões. Seria até interessante você, depois, com calma, reler o final do capítulo 13 e o capítulo 14 na íntegra. E você vai perceber os motivos alegados para resistir ao comando de Deus. Ou é porque eles são mais fortes do que nós, ou é porque nós nos sentimos fracos, ou é porque nós nos sentimos como gafanhotos. Isso está escrito no final do capítulo 13. Ou uma explicação longa sobre onde está cada povo, em que local geográfica, como uma verborragia para distrair do ponto central. Aqui, nesses versículos, nós vemos que o povo se levanta e grita. A Torá já me diz que o povo gritou. Mas se a Torá me diz que o povo gritou em voz alta, e não há redundâncias, não há erros, não há falhas na palavra de Deus, há uma ênfase, isso sim. Então, o povo gritou em voz alta. O grito já seria alto, mas é um grito em voz alta. Gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. Vejam as reações. Gritos. Choro. Simplesmente porque não queria seguir o comando de Deus. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Vejam os escapes, as alegações, gritos, choro. As cidades são fortificadas, tem gigantes ali, Nós somos fracos. Nós os vemos como gafanhotos. E esses líderes não são bons líderes. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. A culpa é desses líderes. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Tudo que Deus havia feito em termos de libertação, de redenção, de salvação do povo de Israel, tudo que Deus havia feito mantendo a sobrevivência naquele grande e terrível deserto, mantendo a sobrevivência do povo naquela situação totalmente adversa, é tudo reduzido a nada. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor essa terra? Não há propósito nisso. Por que Deus está fazendo isso? Será que Deus não sabe o que está fazendo? Qual o propósito disso? Eu não entendo o propósito disso. Deve haver algum erro. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Vamos voltar. Vamos voltar para o Egito. Chega disso, chega dessa história de sair do Egito, ir para uma terra prometida. Vamos voltar para o Egito. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão, vamos nomear um outro líder, porque esses Moisés e Arão não servem. Vamos nomear um outro líder e vamos voltar para o Egito. Todos esses argumentos, nós, assim como fizeram Josué e Caleb, nós poderíamos rebater. Nós poderíamos argumentar com o povo e dizer: não, isso é falta de confiança de vocês. Como vocês ousam pensar mal dos líderes, pensar mal de Deus? Como vocês ousam querer retornar ao Egito? Vejam que esses argumentos que o povo estava dando para se recusar a seguir o comando de Deus eram, de certa forma, fáceis de contra-argumentar, porque são argumentos ridículos. Você não é gafanhoto. As cidades, por mais fortes que sejam, Deus está conosco. Os líderes são os líderes que Deus constituiu. Deus sabe o que ele está fazendo. Deus está nos conduzindo. Há um propósito nisso. Vocês viram o que Deus fez no Egito? Tudo isso não é difícil de contra-argumentar. Mas há um argumento que o povo usa, que esse é muito difícil. Muito, muito difícil. Está no versículo 3. Por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Por que é tão difícil? Porque esse argumento, ele tem um aspecto de argumento válido. Ele parece correto. Esse povo diz: esses líderes são ruins. Nós sabemos que eles estão errados. Deus não sabe o que está fazendo. Nós sabemos que o povo, ao dizer isso, está errado. Nós nos vemos como se fôssemos gafanhotos. Nós sabemos que o povo está errado nisso. Vamos voltar para o Egito. Nós sabemos que o povo está errado nisso também. Mas quando o povo diz: para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, bem, aí nós temos que parar e pensar: puxa, afinal de contas, eles estão pensando na família. Parece algo, como se diz hoje, né? Fofo. parece um argumento até certo ponto, de certa forma, justificado. Claro! Não, não é que você duvide de Deus. Não é que você murmure contra os líderes. Não é que você tenha medo dos cananeus, imagina. É que você é um homem de família, não é? E você está preocupado com a sua família. Vejam como esse argumento, ele é pernicioso. Porque ele tem uma aparência de algo correto. Olha, eu não posso seguir, porque eu estou pensando no bem da minha família. As nossas mulheres e as nossas crianças vão cair por presa. Eu até queria seguir o comando de Deus, mas eu tenho que pensar na minha família, sabe como é que é, né? Mas quem é que te deu a família exatamente? Não foi Deus? E será que o mesmo Deus que te deu a família, ele está agora te pedindo que você faça uma loucura que vai ser ruim para sua família? Ou será que talvez o seu entendimento esteja um pouco desajustado? Vejam, todos os argumentos são fáceis de refutar. Incredulidade, falta de confiança em Deus, falta de confiança nos líderes que Deus constituiu, visão de si mesmo do ponto de vista humano no pior sentido, ou seja, como se o poder de Deus não fizesse parte da equação. Não é você contra os amalequitas, não é você contra os cananeus, é Deus do seu lado. Tudo isso nós poderíamos refutar, poderíamos sentar com esses israelitas ali, conversar com ele e mostrar para eles que eles estão errados. Mas quando eles começam a dizer, não, as nossas mulheres e as nossas crianças vão perecer, vão ser por presa. Então parece que algo se freia dentro de nós. Como que, puxa, ele está pensando na sua família. Na família. Parece aqueles filmes antigos da máfia, né? Tudo criminoso ali, mas não, pela honra da minha família. Mas que família, é tudo uma loucura aquilo. Mas está bem, são argumentos. São justificativas que vão sendo expostas. Mas quando se fala, olha, eu não posso seguir. Vejam o versículo 3. Eu não posso seguir em frente. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Eu sou pai de família, eu tenho responsabilidade com a minha esposa e filhos, eu não posso seguir o comando de Deus por causa da minha família. É ou não é um argumento válido? A nossa agenda familiar, o nosso compromisso familiar, a nossa responsabilidade familiar é ou não é um argumento válido para recusar obedecer a Deus? É uma boa pergunta, não é? O próprio Deus responde a partir do versículo 31 nesse mesmo capítulo. Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezais. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Observe que Deus praticamente não responde, Deus praticamente ignora todas as outras objeções. Porque são objeções fáceis de refutar, são absurdas, são ridículas. Nós mesmos poderíamos convencê-los de que eles estavam em erro. Mas quando eles alegam a responsabilidade com a família para se negar a fazer o que Deus está mandando fazer, isso é muito grave. Por que é tão grave? Porque é um argumento que parece válido. E a resposta de Deus é profunda. Os vossos filhos, de que dizeis por presa, vocês estão preocupados com os filhos de vocês. Mas quem deu os filhos a vocês não foi Deus, não foi o próprio Deus, que está dizendo para vocês seguirem em frente. Os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, vocês estão preocupados com os filhos de vocês, mas eu, diz o Senhor, versículo 31, eu vou fazer os vossos filhos entrarem na terra que vocês desprezaram. Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Eu vou fazê-los entrar. Eles vão entrar. Vocês estão com medo por causa dos filhos de vocês. Eu vou cuidar dos filhos de vocês. Eu vou fazer os filhos de vocês entrarem na terra que vocês estão desprezando. Mas quanto a vocês, o vosso cadáver vai cair neste... Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. E aí vem uma questão. O que é mais importante nós fazermos por nossos filhos? Por nossa família? Recusar o comando de Deus, alegando responsabilidade familiar? Ou seguirem fidelidade a Deus, crendo que o mesmo Deus que nos dá o comando da obediência para obedecê-lo, ele também cuida da nossa família. Será que tem maior presente que nós possamos dar à nossa família do que sermos fiéis a Deus? Por isso esse argumento é tão pernicioso, porque ele é repetidamente utilizado como justificativa para negar o próprio caminho, a própria obediência a Deus. É como se o mesmo Deus que nos deu a família estivesse agora pedindo que nós fizéssemos algo que é contra a família. Não é só em relação à família, é que esse texto se refere especificamente a isso. Mas quantas e quantas vezes nós já vimos reuniões de oração, a pessoa está desempregada, e ela pede oração, e nós oramos e buscamos a Deus, e em algum momento Deus lhe concede um emprego. Qual a primeira coisa que a pessoa faz? Ela larga o seu compromisso com Deus. Ela vai seguir, porque eu tenho que trabalhar, sabe? Eu não posso. Mas não foi Deus que te deu? E agora você está usando o que Deus te deu para se negar a fazer o que Deus está mandando você fazer? Será que esse argumento, por mais tentador que seja, e tentador no sentido pleno da palavra, será que esse argumento, por mais tentador que seja, ele é válido? Deus, eu não posso fazer o que o Senhor está mandando por causa da minha família. E Deus responde, eu vou cuidar da sua família. Os seus filhos vão seguir. Eu vou cuidar dos seus filhos. Eles vão entrar na terra que você está desprezando. Mas quanto a você, por causa da sua infidelidade, o seu cadáver vai cair neste deserto. O fato é que nós podemos enrolar a qualquer um. Até podemos nos enganar a nós mesmos, mas Deus percebe. Deus parece que ele pinça essa fala que estava no versículo 3. Parece que Deus pinça essa fala, esse argumento específico, e trata especialmente dessa questão, porque era algo que estava sendo usado, era algo de Deus usado contra Deus. Vejam o problema. Vejam como Deus, ele pinça essa fala no versículo 3, quando o povo diz: para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, o que parece um argumento extremamente válido. Olha, eu não quero seguir em frente porque eu não quero que as nossas... Nós não queremos que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Parece algo digno, parece um pai de família responsável falando. Na verdade, é simplesmente alguém que está se recusando a seguir o comando de Deus, a fazer o que Deus está mandando ele fazer, e está tentando utilizar uma justificativa inválida. Os vossos filhos, de que dizeis por presa, serão. Eles vão entrar. Você está preocupado com seus filhos? Não se preocupe, Deus vai fazer eles entrar. Mas você deveria se preocupar com a sua própria fidelidade a Deus. E por causa da sua infidelidade a Deus, o seu cadáver, como diz a Torá, o cadáver de vocês vai cair neste Parece que esse problema do uso da agenda familiar como argumento para resistir à vontade de Deus não ficou só ali em Números 13, em Números 14. É algo que também nos afeta como discípulos de Cristo. Mateus, capítulo 10, aqui Jesus está falando aos discípulos, está falando as condições para ser discípulo. É claro, não se trata aqui de simpatizante. Para ser simpatizante de Jesus, tudo bem, não precisa grande coisa. Para ficar de longe, apreciando, tudo bem, não precisa grande coisa. Mas quando se fala em ser discípulo, o próprio Jesus estabelece os critérios. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Não parece algo que poderia ter sido dito ao povo de Israel lá em Números 13, em Números 14? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas, Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor nos deu os 10 mandamentos. O Senhor nos mandou honrar pai e mãe. Como que o Senhor está dizendo agora: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Será que Jesus agora está indo contra a família? Será que ele está mandando a gente desonrar pai e mãe? É claro que não. É claro que não. Você deve honrar pai e mãe. Foi Deus que te deu o pai e a mãe. Você deve amar pai e mãe. Você deve amar sua família. Você deve cuidar da sua família. É óbvio que sim. Jesus não mudou de ideia. Ele só está colocando as coisas em perspectiva, na hierarquia correta. Não é quem ama seu pai ou sua mãe. É quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É claro que nós devemos amar nossos pais, mães, filhos e filhas, sem dúvida. Mas não mais do que a Deus. E nunca jamais usar isso como argumento para nos recusar a fazer o que Deus está mandando a gente fazer. Que melhor presente para os nossos filhos do que a nossa obediência a Deus? Que melhor presente para a nossa família do que a nossa fidelidade ao Deus que nos deu a família? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. A cruz é vergonha. A cruz é um instrumento de morte. A cruz é a negação da nossa carne, das nossas concupiscências, dos nossos desejos, que às vezes até parecem legítimos, mas que não são. E que mesmo aquelas vontades humanas nossas que são legítimas, mesmo aquelas coisas que são corretas, devem estar, sem dúvida nenhuma, sempre subordinadas ao próprio Deus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Aqueles israelitas estavam retendo a sua própria vida, pensando que estavam retendo a sua própria vida. Não, eu não vou me arriscar com os cananeus. Eu não vou fazer o que Deus está mandando fazer, está falando para eu fazer, porque é perigoso. Eu não vou arriscar a minha família nisso. Parece correto. Eles estavam retendo, tentando reter aquilo que eles não poderiam reter. E o cadáver deles, durante 40 anos, foram caindo seus cadáveres no deserto. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Irmãos, com Cristo morremos. Com Cristo ressuscitamos. Com Cristo reinaremos. Não reinaremos com Cristo se não ressuscitarmos com Cristo. E não ressuscitamos com Cristo se não morrermos. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Não se trata de desprezar aquilo que o próprio Deus nos deu, de forma nenhuma, porque também a nossa própria vida é uma bênção, é um dom, é uma graça, é um presente de Deus para nós. Mas tudo tem que ser colocado em perspectiva. Não usando aquilo que Deus nos deu como uma tentativa de justificar nossa desobediência ao próprio Deus. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem após mim e não aborrece ao seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É curioso no versículo 25, porque diz que grandes multidões o acompanhavam. E o discurso de Jesus é tudo menos atrativo do ponto de vista de marketing. As pessoas estão seguindo ele. E Jesus, ao invés de facilitar as coisas, ele está dificultando. Grandes multidões o seguiam. E Jesus deveria dizer: ah, que bom que vocês estão me seguindo, eu fico muito feliz com isso. É tranquilo viver comigo, não tem problema nenhum. Vocês vão. É só bênção e mais bênção, felicidade em cima de felicidade. Não tenham medo, vai dar tudo certo. Vocês não vão ter nenhum problema comigo. Mentira. Grandes multidões o seguiam. Grandes multidões o acompanhavam. Então Jesus volta-se para essas grandes multidões e começa a colocar filtros. Se alguém vem após mim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, mas Jesus, não foi o Senhor que nos deu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs? Qual o problema nisso? Problema nenhum! O problema é quando nós colocamos isso acima das nossas responsabilidades para com Deus. O problema é quando nós colocamos a agenda familiar acima da agenda do próprio Deus. O problema é quando nós colocamos a criatura acima do Criador. O problema é quando nós colocamos a bênção acima do abençoador. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vejam como a agenda familiar está entrelaçada com os nossos interesses individuais, porque na verdade é tudo uma coisa só. Você não está abrindo mão de você mesmo porque você está fazendo algo para a sua família, porque a sua família é você também, é a mesma coisa, é uma coisa só. Na verdade, você está usando isto e aquilo para se recusar a simplesmente andar em obediência a Deus. E isso é muito complicado. Por quê? É mais complicado do que os outros argumentos. Porque parece bom, parece correto, parece adequado, mas não é. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É um negue-se a si mesmo. Não é a reafirmação do nosso ego. Ao contrário, é um negue-se a si mesmo. E Jesus nos ensina a fazermos uma espécie de contabilidade, nós vamos ver agora, a partir do versículo 28, a fazer uma espécie de contabilidade do preço, do custo do discipulado. Porque se você pensa que ser discípulo de Jesus Cristo, que seguir o caminho de Deus é algo que você encaixa na tua agenda, sei lá, algo que você faz nas suas horas livres, algo que você acomoda no meio de outras coisas que são realmente as mais importantes para você, bom, você pode viver sua vida do jeito que você quiser. Mas você não pode ser discípulo de Jesus dessa forma, porque o próprio Jesus diz que isso não é possível. Então, quando nós decidimos, no âmbito humano, sabemos que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, mas quando nós decidimos no âmbito humano seguir a Cristo, nós precisamos pensar nas implicações disso. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Jesus está comparando o ser discípulo dele com uma edificação, com uma construção. Então, ele nos diz, antes de você construir uma torre, você não faz as contas? Antes de você construir um prédio, uma casa, você não faz uma contabilidade? Você não calcula a despesa e verifica se tem os meios para fazer aquilo? Jesus está falando aqui, versículo 28. Não se assenta primeiro para verificar a despesa, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Ser discípulo de Cristo é semelhante. Você senta para calcular, será que dá para mim? Porque se eu tenho outros interesses, eu não posso. Se as outras coisas são mais importantes para mim, eu não posso. Simplesmente eu não posso. Porque senão o que vai acontecer? Versículo 29, eu vou ficar no meio do caminho. Eu vou lançar os alicerces, mas não vou poder acabar. Versículo 29, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele. Ah, olha, ele começou a andar com Cristo. Ele começou a construir essa torre, mas não consegue acabar. Ele não tem condições, porque ele ama a mãe, ama mais as outras coisas do que a Cristo. Não pode ser um discípulo pleno. Está sempre ocupado com outras coisas. A sua agenda nunca pode fluir de verdade nas coisas de Deus, porque ele está sempre com outros compromissos, com outras coisas, com aquilo que é de fato mais importante para ele. E a torre fica no meio. E é vergonhoso. É constrangedor. Segundo exemplo, versículo 31. O qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus compara o andar com ele como discípulo com uma construção e compara também com uma guerra. Como é que você vai entrar na guerra? Porque ser discípulo de Cristo é sim viver em guerra. Como é que você vai entrar na guerra se você não tem condições? É como um rei, o próprio Jesus está dizendo aqui, é como um rei que ele tem um exército de 10 mil homens, mas ele vai poder enfrentar a outro com 20 mil? Ele não vai poder. Ele não vai poder. Ele vai ser derrotado. Isso Jesus está falando aqui no contexto de ser discípulo dele. De ter outros afetos mais importantes, outras agendas prioritárias. Então, nunca um discípulo que está enroscado com outros interesses, ele nunca vai poder fluir livremente como discípulo de Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Você vai construir a torre, mas você não tem os meios. Vai parar no meio, vai ser vergonha. Você vai entrar na guerra, mas você não tem condições. Você vai ser derrotado, vergonha e derrota. Isso tudo dentro da perspectiva de ser discípulo de Jesus Cristo. Então é óbvio que se você tem outros interesses, e esses interesses estão o tempo todo conflitando, o teu desenvolvimento em ser discípulo de Jesus Cristo sempre vai ficar atrofiado. Sempre vai ficar atrofiado. Assim, pois, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma pergunta para todos nós. Ao que exatamente nós temos renunciado de verdade para ser discípulos de Jesus Cristo? Porque ser discípulo de Jesus Cristo, segundo o próprio Jesus Cristo, cada um pode ter sua perspectiva, mas segundo o próprio Jesus Cristo, ser discípulo dele implica em renúncia. Não é um encaixe na agenda. Não é no tempo que sobra, não é com a energia que sobra, com a vontade que sobra, com o dinheiro que sobra. Ao contrário. O ser discípulo de Cristo deveria ser o eixo a partir do qual todo o resto em nossas vidas se reorganiza. e não o contrário. Então a pergunta é: ao que você tem renunciado efetivamente para ser discípulo de Cristo? Em que a tua fidelidade a Deus te custa algo? Darei ao Senhor algo que não me custa nada? É o que muitos pretendem fazer. Em que te custa? Qual é o custo? Ao que você renuncia? Versículo 34, até o final do capítulo. O sal é certamente bom. Nós somos sal, sal da terra. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Como restaurar o sabor de um discípulo que não consegue se entregar de verdade como discípulo, que está sempre lutando com outras agendas, com outras questões, algumas claramente refutáveis, mas outras às vezes mais sutis, que parecem até justas, parecem corretas. E no fundo, quando nós olhamos, o que nós vemos são simplesmente impedimentos, empecilhos, amarras, para que nós possamos de fato fluir no caminho de Deus. Imagine você. Imagine nós, esta congregação que aqui está, nós todos aqui. Imagine se nós pudéssemos andar na plenitude como discípulos de Jesus Cristo, sem outras agendas sobre Ele. Claro, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da família, nós temos que cuidar de finanças, tudo isso é importante, nós temos que cuidar de nós mesmos, tudo isso é importante, claro, sem dúvida, foi o próprio Deus que nos deu, mas tudo isso deve estar subordinado a Cristo. E subordinado não é com uma frase, não é fazer errado em nome de Jesus e dizer que está subordinado. Subordinado é quando há conflitos. É quando aquelas coisas ocupam ou tentam ocupar o mesmo espaço, o mesmo tempo. E no varejo, no detalhe, na minúcia, você opta por preferir as coisas de Deus. É disso que estamos falando. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? O que fazer com um discípulo que simplesmente ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, a si mesmo, do que a Cristo? O que fazer com um discípulo que não prioriza Cristo? Ele simplesmente não pode ser discípulo. Ele simplesmente não é identificado pelo próprio Cristo como sendo seu discípulo. Caso se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, não serve para mais nada. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. יתקדל ויתקדש שמי רבה, ולמד דברי אחירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וקרי וישוע משחי. וחי יכון וביום יכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותלל שמי דקודשא בריך לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. סמי.